Desportiva.
Muito boa noite, bem-vindos à última edição da Tribuna Desportiva. Estamos consigo até muito perto das 22 horas e 15 minutos, sensivelmente. Hoje uma edição mais reduzida, até porque, pronto, é a última da temporada futebolística. Depois do Mundial de Clubes, vamos então terminar estas edições da Tribuna, falando com toda a equipa que está na nossa companhia, muitos por telefone, e outros aqui em estúdio. Caso Armindo, olá Armindo. Muito boa noite.
Olá Manuel, boa noite a todos.
E como é que tu estás? Está tudo bem contigo?
Está tudo bem. Eu gostávamos de férias, por isso.
Gostaste da final do Mundial de Clubes ontem?
Sim, gostei. Surpresa em relação ao resultado final, mas gostei.
Gostaste? E os portugueses, o que é que tu achaste?
Gostei do Pedro Neto. Menos dos portugueses da parte do Paris Saint-Germain.
Gostaste daquele puxãozinho de cabelos ou não?
Adorei. Foi uma bonita vingança. Entre portugueses e espanhóis é sempre aquela vingançazinha, por isso adorei.
Muito bem.
Mas fiquei desgostoso pelo jogador que levou com o cartão vermelho.
Armindo, em todo caso, muito obrigado por teres vindo aqui aos estúdios mais uma vez. Vamos daqui a pouco falar com o Henrique, depois teremos o Marco e também teremos o Pedro Peixoto e teremos também uma entrevista para ouvir realizada pelo Mathieu Barranger com o David Alves a propósito da Raia Cup. Já vai ficar a saber tudo sobre a Raia Cup, terceira edição, na segunda hora desta edição da Tribuna, ou pelo menos na parte inicial da segunda hora. Como já disse, esta emissão vai então ter lugar até muito perto das 22 horas e 15 minutos, sensivelmente. Vamos, dentro de alguns instantes, falar com o Henrique. Vamos até Portugal, já a seguir.
Tribuna Desportiva.
Bom, connosco já temos o Henrique Mendes, que já está de férias em Portugal. Vamos chateá-lo para esta última emissão da Tribuna Desportiva. Comigo está o Armindo Faria, como já lhe tive a oportunidade de dizer. Vamos então até Portugal. Olá, Henrique, muito boa noite. Espero que esteja a correr tudo bem para já as férias em Portugal.
Sim, boa noite a todos e as férias estão a correr muito bem. E claro que o sabor de regressar de matar a saudade é sempre bom, ainda melhor quando estamos no mais belo país do mundo, no melhor país do mundo, o maravilhoso Portugal.
Henrique, suponho talvez um bocadinho desiludido pela prestação de ontem. Vamos começar já pelo Mundial de Clubes. Tu, enquanto jornalista, gostava de ter a tua opinião e também como adepto. O que é que te parece esta derrota do Paris Saint-Germain? Muito cansaço na equipa, o Chelsea mais objetivo. O que é que te pareceu? Qual é o resumo que fazes do jogo de ontem e também da presença do PSG neste Mundial?
Bom, antes de tudo, é dar o mérito e dar os parabéns simplesmente ao Chelsea, porque eles fizeram um grande jogo e souberam justamente jogar uma final como deve ser e meter os ingredientes para ir buscar este primeiro Mundial dos Clubes da FIFA. Enquanto o Paris Saint-Germain ficou um pouco esta sensação que a equipa também já estava um desgaste em termos de físico, em termos tático, em termos notava-se que a equipa já não era aquela guerreira, como foi o caso nos últimos jogos, porque também a gente quer ressaltar, estamos no dia 13, agora dia 14 de julho, é que talvez os jogadores também já estão a pensar mais nas férias, e ainda assim vão ter 3 semanas agora, antes de regressar, e quase ter uma semana para preparar um jogo da Supertaça, quer dizer que é quase nada para preparar isto. Acabou-se o tempo, é o ritmo maluco do Mundial dos Clubes, e nota-se claramente que o Paris Saint-Germain a enfrentar o Bayern e o Real antes, realmente deixaram muitas forças, talvez as últimas que ainda tinham com eles para carimbar o facto, ok, tá, a motivação claramente estava também para ganhar um título. Sempre é importante ganhar um título, e sobretudo num torneio inédito, um torneio que é a primeira edição neste formato. Bom, além disto, havia, acho que, não sei se não vou dizer pressão, mas o facto de toda a gente já apontar o favoritismo, a dizer que era quase tarefa, uma coisa fácil para eles de enfrentar finalmente uma equipe como o Chelsea, que é uma equipe também de Primeira Liga, a Primeira Liga que ainda é o melhor campeonato do mundo até agora, o mais poderoso, o mais rico, e que permite a um Chelsea de ir a buscar um jogador assim, só por 3 jogos, que é o brasileiro que estava no Bayern.
O
João Pedro, e por isso deu uma vantagem.
Aliás, que foi um estalo do Luís Henrique no final, não é?
Não foi bem o estalo também, toda a gente já está com esta imagem do estalo do Rui Sandrique, mas ele também não é um menino, quando estava lá todos metidos, ele também andou a empurrar, empurrou até...
Eu particularmente gostei muito do puxão de cabelos do João Neves.
Oh. Ah, isso foi outra coisa. Acho que é uma coisa, o Cucurella, ninguém gosta dele, é daqueles jogadores que
estão
agora.
Ninguém gosta dele.
Atualmente,
mas nem os adeptos, é quando ele toca na bola há um cor de assobios que é uma coisa impressionante.
Não, mesmo assim, não, é porque assim, a gente está a ver isto, só que quando se vê um jogo do Chelsea, é sujo. É o Cucurella é um dos adeptos do sujo, ele está sempre atrás dos avançados, e mesmo que toque ou não a bola, está sempre a meter um toquezinho, um empurrozinho, está sempre a querer entrar na cabeça do jogador, e nesse aspecto ele é muito forte mesmo, aquele jogador que é um ódio de estar com ele, à frente dele. Estar com ele deve ser uma maravilha, porque é daqueles que um carasco está sempre em cima dos jogadores, não, com o Corel, Marcia, e acho que então por isso dentro da cabeça do João Neves, devia ser a falar, de sempre a fazer uma falta que o árbitro não apitava, isso e aquilo, e claro que o João Neves passou-se, e naquele momento, quando já há o cansaço, não só da competição, mas também de uma temporada inteira, é quase previsível, e notava-se que o ambiente estava-se a cambiar, e no final, a frustração do 3-0, e notava-se que o árbitro tinha que talvez já gerir mais, antecipar a situação, de calma lá, isto não vai acontecer, não vai acabar mal, e também eu acho que a culpa também é um pouco do árbitro, que nesse aspecto também eu não soube gerir mais ou menos como é que estavam os debates e como é que estava a aumentar o nervosismo até o fim.
Podemos culpar esta derrota do Paris ao treinador, ao Luís Henrique, em relação à equipa que jogou? Porque se vamos a ver, o campeonato começou com esta equipa e acabou com esta equipa, quase toda.
Sim, mesmo. Finalmente, o jogo aponta uma coisa, é que quando se tira o William Pacho e quando se tira também o Hernandes, o Lucas Hernandes, quer dizer, quem está atrás? Já não há mais ninguém. Quer dizer, que o Paris Saint-Germain, finalmente, quando a gente pensar que era, ok, é um grupo, mas só que finalmente, quando se mete um Beraldo, que é lento, e quando talvez o Nuno...
Não foi dos piores. Não foi dos piores.
Hã?
Não foi dos piores a jogar.
Quem?
O Beraldo.
Quem?
O Beraldo já, o jogo anterior, jogou muito bem, e onde não se pode culpar só o Beraldo.
Ok, vai ver outra vez o Nuno, ainda vi hoje de manhã as melhores partes, cada vez ele está sempre parado, porque que o Cole Palmer está sempre a apontar às costas dele? Porque a situação do mundo, o ponto fraco era naquele momento, era o Beraldo e o Nuno Mendes.
Exato.
Quer dizer, quando o William Pacho estava sempre para cobrir, também o João Neves também não estava, ele metia logo a bola.
Mas Henrique, mas eu na globalidade achei que o PSG estava cansado, mesmo o Marquinhos já não reagia.
Porque é quase a mesma equipa que tem jogado. Em relação ao Chelsea, o Chelsea mudou muito a equipa em relação a ontem à final. E quando o Paris Saint-Germain, quem é que mudou? Quase ninguém. Sempre mesmo os jogadores a jogar.
Sim, o Chelsea, para mim, eu acho que o Chelsea tem mais bem do que o Paris Saint-Germain a fazer a decisão. E sobretudo, quando se nota atrás, tirando o Pacho e tirando o Lucas Hernandes, ainda contra o Real, olha, passou, eu até pensava que fosse pior, mas me enfrenta uma equipa com o Chelsea já preparada, e tacticamente o Maresca também soube fazer uma equipa, a maneira justamente para apontar nos pontos fracos daquela equipa do Paris Saint-Germain, e quando depois o meio campo também está a alcançar também o Vitinho, o Fábio, o Fabiano Ruiz também, gostava eles de regressar na grande área, até propriamente quando estão todos parados, até no segundo gol do Palmer, o Palma faz a fina e estão todos parados, não há movimentos. Nós estamos cansados. Era o jogo talvez de mais para eles, porque também eles saem de uma sequência maluca, a jogar o Inter Miami do Messi, a jogar o Bayern, a jogar o Real Madrid, quando por outro lado, eu acho que o Chelsea tinha uma caminhada mais tranquila.
Não podemos esquecer que o Chelsea fez eliminar o Benfica por 4-1.
Ah, não estamos a falar do grande Benfica, desculpa lá.
Sim, mas é só para dizer que nós, os portugueses, temos que lembrar esse facto.
Sim, bom, quando ele foi. Foi uma sorte, pôs o Benfica, houve aquele paragem, e senão o jogo já tinha acabado 1-0. Se não fosse depois os 3 horas de paragem e o regresso, depois para jogar 5 minutos e o penalti, que caía do céu, lá está. É bom, é preciso também. A tua gente agora está na Globo, assim, é a análise do jogo, é a análise do momento. Isto não quer dizer nada, quer dizer, que se o Paris Saint-Germain está num momento mau agora, o que é que será o City, que já tinha desaparecido? O que é que será o Real Madrid, que também já desapareceu? Os outros clubes que desapareceram estão mais graves do que o Paris Saint-Germain. Lá está, depois passaram numa ocasião enorme de ir a buscar um título que era para ser um ano histórico, agora este título é só daqui a 4 anos, pode ser revalidado, vamos ver o que vai ser. Tem que dar mérito, houve uma equipe como o Paris Saint-Germain, e por acaso vi uma estatística, desde que o Luís Henrique também chegou no Paris Saint-Germain, há só um jogo que ele não fez, é a final da Liga dos Campeões do ano passado. De resto foi tudo até ao fim, tudo até ao fim.
Henrique, ainda assim, Vitinha foi considerado o segundo melhor jogador do torneio, atrás do número 10, do Cole Palmer.
E Vitinha está na equipa no 11 do Mundial.
Exato, mas há muitas boas ilações a tirar também deste Mundial e sobretudo do Paris Saint-Germain, não é, Henrique?
Não, mas finalmente o Paris Saint-Germain confirmou. Então a gente podia pensar que finalmente eles foram até o fim e ganharam a Liga dos Campeões e depois a Tino podia ter o facto de dizer que passaram três gols cada vez, mas não, finalmente eles deram uma continuidade. Depois mesmo assim, com o facto de ser favorito, ser a equipa que toda a gente queria ganhar, e mesmo assim conseguir vencer o Bayern Munique, que estava em boa forma e que fez um grande jogo, ganhar o Real Madrid do Xabi Alonso, que tiveram reforços, porque também isto é uma parte, né? Eu acho também, eu não concordo com esta ideia de que fazer um Mundial é que um clube pode ir buscar um, dois, três jogadores, mudar a equipe completa só para o Mundial.
Uma coisa que o Paris não fez.
O Chelsea fez isto mesmo.
Sim, o Paris não fez nada disso. O Paris não foi buscar nenhum jogador.
Até onde é que estava o tempo de ir buscar? Eles foram até a final dos campeões. Depois que foi a seleção, já era logo atrás. Não, eles não tiveram tempo mesmo. Enquanto o Chelsea já estava a negociar isso tudo desde... Foi buscar o João Pedro do Brighton, e foi buscar o Rui da Lapa depois também. Quer dizer, que eles já tinham combinado para ir buscar os jogadores. Quer dizer, imagina, agora por um ano, uma equipa vai para o Mundial e pode ir buscar tantos jogadores para fazer uma equipa forte e buscar o melhor jogador do momento. Não.
Mas toda a gente podia comprar jogadores, por isso o Paris também podia buscar jogadores.
Sim, é quando estás mais lógico de grupo e de continuar. Finalmente, quem foi buscar jogadores? Os clubes que tiveram um ano assim.
Até houve clubes que foram buscar jogadores só para jogar esse campeonato, mais nada.
Não, e também já prepararam o futuro, como o caso do City, como o caso do Real Madrid.
Sim.
Quer dizer, já mudaram o treinador também. Mas só que eles deviam ter posto outra maneira de funcionar, porque, quer dizer, que finalmente, qual é que é o nível real de um clube ou outro, se esta equipa está sempre a se mudar ou não? Finalmente o Benfica puxou aí jogar ainda com o Di Maria, ainda com o Otamendi a negociar. Como é que tu queres depois ir buscar e talvez o Porto também tinha feito melhor serviço e buscar diretamente o Farnoli do que propriamente o Centro aconteceu. É bom, isto é outra coisa.
O próprio Porto também foi buscar jogador só para jogar este torneio, por isso também não podemos estar a criticar isso tudo, essas equipas todas.
Sim, acho que foi. Os caras agora vão mudar.
Agora pergunto eu, porque é que o Paris não fez isso igual também, para se reforçar um bocado?
Até para não ter as pessoas de ouro, para ser uma tem poder financeiro para buscar estes jogadores e reforçar-se e buscar. Acho que daqui a 4 anos vão fazer assim. Já sabem como é que já funciona, conforme vão depois vão fazer a temporada, se já não estão presentes na Liga dos Campeões, já podem começar a negociar, dizer, olha, vamos ao Mundial, vens tu e assim já temos o reforço.
Muito bem, Henrique, vamos olhar agora para uma perspectiva de futuro, depois deste Mundial. Os jogadores estão cansadíssimos, uma época incrível, e agora? Agora vêm umas férias que não chegam a ser bem férias porque vai ser pouco tempo, vem mais uma temporada muito cansativa, provavelmente, quer dizer, é um ciclo infernal de futebol.
Sim, demasiado infernal. Porque agora vamos ter por exemplo, o Paris Saint-Germain tem 3 semanas agora de férias, que devem regressar e nem vão fazer uma preparação, porque já é quase a preparação e o facto de tentar preparar o final da taça, da Supertaça da Europa, que é dia 13 de agosto, eles vão retomar dia 5, quer dizer que nem um pouco mais de uma semana para se preparar. O facto do exame do Paris Saint-Germain vai ser complicado, porque depois vão fazer talvez a preparação conforme as jornadas de campeonato vão ser, e depois vai ser a Liga dos Campeões, e depois isto é demasiado, sabendo que o problema ainda vai ser a mesma coisa que o Mundial, o World Cup nos Estados Unidos. Quer dizer, é muito complicado e espero bem que vamos cruzar os dedos que não vai haver muitos problemas físicos e muitos lesões, porque também, mesmo assim, alguns vão dizer que realmente foi um bom Mundial dos clubes, ou isto ou aquilo. Acho que é muito choque. Depois perdemos em termos de qualidade, em termos de intensidade, quer dizer, não sei o que será, mas espero bem que no futuro não vai ser muito cansado.
Oh, Henrique, e em termos, também gostava de ter a tua opinião, em termos organizativos, o que é que te pareceu esta organização dos Estados Unidos, da FIFA, deste Mundial de Clubes? Aqueles espetáculos, por exemplo, ontem no intervalo, grande espetáculo com cantores antes também, mesmo a grande americana, como se costuma dizer, não é? Como eles fazem no fundo na final do Super Bowl, eles queriam. Achas que eles quiseram demonstrar à Europa como é que se organizam grandes acontecimentos, e nomeadamente grandes finais?
E pelos vistos vai ficar assim.
O que é que te pareceu, Henrique, a organização?
É assim, quem paga tem que ter razão com a FIFA. Por isso, eles pagaram e disseram que vai ser assim, e a FIFA disse, ok, vai ser assim. Só que estou para ver, porque também não foi assim tanto sucesso como muitos disseram, porque ok, o facto de ver os jogadores entrar um a um, como se fosse a NBA ou os desporto americano.
Sim, mas olhando só para o jogo de ontem, Henrique.
Não, mesmo assim, porque quando se vê na globalidade, por uma música qualquer no intervalo, sim, talvez numa final, pode ser.
Numa final da Liga dos Campeões, numa final da Liga Europa, numa final da Liga Conferência, não?
E vamos ver o que será, mas em termos de organização também temos que apontar os factos de alguns estavam no Seattle, quer dizer, estava quase frio, e outros estavam no calor, quer dizer, em termos também da temperatura, foi um exagero. Talvez eu acho também foi uma perda também desgastante ver finalmente equipas que já jogaram a 30 graus e os jogadores quase a precisar de ar e agora meter também ar-condicionado nos bancos e tudo. Não, é demasiado, é muito. E também haver também aquelas regras quando há um tifão, um tornado que chega, ou que o tempo impede de continuar a jogar, também de ver tudo o público também sair, tem que se mostrar realmente que há coisas que têm que ser mais bem organizadas, porque eu acho que lá nos Estados Unidos, conforme vai ser o Mundial nos Estados Unidos, também vai ser igual. Porque quando vai haver um problema também do tempo, vai ser eu acho importante também nas contas, é ver se não vai impedir talvez não vir até o fim, de ser retomado no dia a seguir. Vamos ver, mas acho que a confusão, passamos quase ao lado neste Mundial da FIFA dos clubes, não sei como é que vai ser para o ano, porque o tempo vai ser igual e se não é pior.
Voltando a falar do Paris Saint-Germain e falasse um bocado dos jogadores que estão cansados, tudo isso, tens ouvido alguma coisa, zoom para se há alguns jogadores que vão vir para o Paris ou não? Por enquanto, eu, pelo menos, eu não ouço falar a não ser do Moura do Porto.
Não, os jogadores também, muitos não falam porque estou com a sensação de que okay, estou metido no processo e estou metido na máquina de business, por isso não, eles não vão falar. E quem ganha mais também está contente de ganhar mais. O meu problema não é o facto também de aqueles clubes que estão lá. Eu estou mais a pensar também nos clubes que não estão. Quer dizer, com um clube que vai retomar a temporada clássica, com uma preparação clássica, depois vai ficar à espera. Vai ficar à espera, finalmente, que os grandes chegam e todos poderosos, porque eles já têm o dinheiro todo. E isso é que vai ser agora é uma nova era do futebol. Já havia uma diferença enorme entre os fortes. Os pequenos, mas acho que agora vai capaz de haver uma diferença ainda mais entre os fortes e entre os fortes pequenos, porque e vai haver diferentes categorias agora dentro de clubes, porque quando for dinheiro estão a receber todos estes clubes também, é uma loucura e só vai ser uma vantagem para quem vai lá, que são os clubes que vão lá e não só. É, quer dizer, que depois não vai haver um Rui Salomão, como é que é, uma cascada de dinheiro que pode cair como foi antigamente no valor dos direitos de televisão. Agora, também isto já é outro facto que não é certo, que cada clube agora quase está a pensar nele e está a impedir finalmente o equilíbrio e no futebol agora vai ser só isto. Os grandes vão ficar cada vez mais fortes e os pequenos vão ficar cada vez mais pequenos. As surpresas agora vão ficar cada vez mais raras.
Henrique, só para fechar a nossa pequena conversa, dizer-te antes de deixar tranquilo nas tuas férias, só se tens acompanhado um pouquinho a atualidade do futebol em Portugal, se tens lido alguns jornais desportivos. Já sei que viste também o rugby com essa maior derrota de Portugal diante da Irlanda, uma coisa incrível, 99 pontos de diferença. Queres falar um bocadinho disso, de toda a atualidade, rugby, também dos clubes portugueses, Benfica, Porto e Sporting? Não sei se tens lido alguma coisa.
Sim, estou a acompanhar. E, bom, claro que apontaste o facto doloroso desta, já não é derrota, mas desta catástrofe de Portugal e Irlanda. Sinceramente, eu não estava à espera de uma diferença tão grande. Ver finalmente a Irlanda, quase com esta nova geração, de marcar tantos pontos, e logo no primeiro minuto fica naquele, mesmo que está. Realmente, onde estão os valores de Portugal que havia durante o Mundial? E não sei se posso dizer, mas até vi uma reação do Mike Tedder nas redes sociais a meter um emoticone, sabes, do boneco a vomitar, tipo, se fosse, se eu, pá, eu estou a tentar de traduzir, se ele estava talvez lá, então também já era o primeiro também a dar luto, porque faltou isto a Portugal, claramente, dar luto. E mesmo se a Irlanda é uma equipa ok, de top nível, e está nos três primeiros mundiais, é que é uma equipa forte, me falta reação, falta carácter no processo. Agora que tem Portugal daqui a 2 anos de ir ao Mundial, também tem que estar os valores, quer dizer, ok, podes perder contra a Irlanda, podes perder de muitos pontos, mas lá está, de tantos, quer dizer, voltaste no passado, voltaste talvez quando o Portugal era amador, enquanto já não é amador, alguns jogadores não são amadores. Bom, espero bem que seja um acidente, mas lá está, agora já fica para estar, porque é a derrota mais pesada de sempre, com os pontos de desvantagem. Agora também a Irlanda, é a vitória mais importante da Irlanda na história deles. Bom, lá está, temos que passar. Foi triste. E depois não é assim que se ganha também o interesse aqui em Portugal, por uma vez já ter um jogo no Jamor. E também acho que me lembro de umas falhas em termos de organização, porque quando estou a ver há 10 minutos, o jogo já tinha passado de 10 minutos e já havia gente a chegar, quer dizer que houve qualquer coisinha que não estava certo aí na organização também. Bom, infelizmente, vamos ver o que será. Depois também queria apontar sobre o futebol feminino. Quando estou aqui em Portugal e vejo o presidente da federação todo contente, quer dizer, estamos no processo, estamos a evoluir, era quase uma surpresa já estar aqui e estudo. Eu não concordo. Uma única equipe como a Portugal tem que ganhar a Bélgica, que já nem consegue ganhar a Bélgica, para pelo menos sonhar de talvez passar. Desculpa lá, eu não concordo com a ideia de continuar com o Francisco Neto, que já tem equipe desde muito tempo, com os jogadores que já tiveram e que já mostraram claramente a um nível a mais em cima, e que só finalmente não é capaz de, no momento talvez importante, eu pelo menos sonhar de passar e ganhar a Bélgica, porque para quem viu o jogo, era sempre o Portugal reagiu, cada vez reage, mas não, tem que ser uma equipa capaz de agarrar no seu destino, de mostrar logo de início, vamos lá, vamos marcar o primeiro gol, tentar de, finalmente nós queremos escrever a nossa história, talvez marcar 6 gols para passar, porque a Espanha tinha feito o trabalho. Não, eu não concordo, e agora o facto de ir só o presidente, estamos felizes, foi uma surpresa de estar aqui presente, e vamos continuar por mais 4 anos. Não, quer dizer, que estás a dar mérito realmente a que não é, para mim não é um desastre, mas é uma decepção. Ver realmente Portugal perder e acabar só com 1 ponto é uma decepção.
Henrique, muito obrigado por teres passado aqui na última tribuna, um grande abraço para ti, boas férias, e cá estaremos então a partir de setembro aqui na tribuna. Muito obrigado, Henrique.
Boas férias.
Obrigado, boas férias a todos.
Tribuna Desportiva.
E depois do Henrique Mendes, que já está de férias em Portugal, vamos agora falar um bocadinho com o Marco, um dos nossos também residentes, jornalista do Record, correspondente do jornal Record em Paris, também da RFI, da Rádio France Internacional, que está ainda a trabalhar, não está de férias não, senhor, mas está connosco ao telefone, e vamos falar dessa final do Mundial de Clubes que teve lugar ontem, que o Chelsea venceu por 3-0. Olá, Marco, muito boa noite.
Boa noite, Marco.
Ah,
Olá, olá a todos, boa noite.
Boa noite, Marco.
Marco, vamos lá fazer um pequeno balanço do Mundial de Clubes. Antes do balanço, gostava de falar um bocadinho contigo também sobre a final e, nomeadamente, sobre essa derrota, finalmente, do Paris Saint-Germain. Acabou por não ganhar, acabaste por ter razão, no fundo, foste o único a dizer
que
o Chelsea ia ganhar esta competição. Não tenho nada.
Não, eu disse basicamente que o Chelsea ia ser uma equipa chata para o Paris Saint-Germain. Foi o que se viu, no fundo, durante este encontro e, sobretudo, a primeira parte. A segunda parte, eu acho que o Paris Saint-Germain conseguiu novamente ser Paris Saint-Germain e podia, certamente, ter reduzido o marcador e reentrar novamente na corrida a este título. Mas é verdade que a primeira parte foi decisiva. O Chelsea conseguiu, em bom francês, disse museler. Os laterais, no fundo, conseguiu controlar completamente os laterais, quer que seja o Hakimi ou o Nuno Mendes, quer também aqueles que nas aulas, como um Désiré Doué, um Dembélé, podem criar perigo para os adversários. Foi isso que conseguiu fazer bem esta equipa do Chelsea, sobretudo, por exemplo, como um jogador como o Malo Augusto, que tem origens portuguesas, aliás, que foi formado no Lyon e que sobre o seu lado direito conseguiu controlar ali o Nuno Mendes. E, aliás, foi daí que veio o primeiro golo, um duelo que certamente, com uma outra forma física, talvez, o Nuno Mendes teria ganho esse duelo contra o Malo Augusto, mas ontem acabou por perder esse duelo aéreo e depois o Malo Augusto conseguiu ali dar a bola ao Cole Palmer, que estava em fogo. Precisa sempre de uma super estrela e acho que ontem a super estrela estava do lado do Chelsea. Então uma tática bem rodada por Enzo Maresca, que conseguiu então controlar as aulas, controlou também o meio campo do Paris Saint-Germain para conseguir vencer esta equipa parisiense. Era preciso também jogar, e foi o que eu disse muitas vezes, um jogo sujo. Raramente equipas jogaram sujo frente ao Paris Saint-Germain, e foi o que fez o Chelsea. Mas o Chelsea é uma equipa habituada a isso. Temos, por exemplo, o Cucurella, o lateral esquerdo. Temos, por exemplo, o Enzo Fernandes, o antigo do Benfica. Temos também o Caicedo, o equatoriano também do meio-campo. São jogadores que sabem jogar sujo e que ao mesmo tempo têm qualidade. Lembramos também que o Enzo Fernandes foi vendido por 120 milhões de euros à equipa do Chelsea. O Caicedo foi comprado por 130 milhões de euros. Jogadores que são bons, mas que também têm uma certa maneira de jogar que não cola, não corresponde ao Paris Saint-Germain. E era isso tudo que Luís Henrique tinha que controlar. Mas como equipa que já tem uma temporada longa, que desde sensivelmente janeiro, fevereiro, foi sempre a mesma equipa, mais ou menos, que jogou, pelo menos o 11, 12, 13 jogadores no máximo, eram sempre os mesmos e havia um certo cansaço, é verdade, para o Paris Saint-Germain. Mas também não estavam habituados, ou não estiveram habituados, a jogar contra jogadores de qualidade e jogadores que sabem jogar sujo. E isso acho que talvez foi a grande diferença para o triunfo final desta equipa do Chelsea, e viu-se também na parte final, a expulsão do João Neves mostra bem isso. O João Neves, que parece ser um jogador que nunca se deixa influenciar pelos insultos.
E nunca teve cartões vermelhos, acho eu.
Exato, nunca teve cartão vermelho, e portanto jogou contra o Sporting, e portanto jogou contra o Porto, e foi insultado, e foi empurrado entre os jogadores. E ali, não sabes porquê, perdeu as tribeiras completamente com o Cucurella, puxou-lhe os cabelos, que...
Foi o cabelo que atraiu.
Pois, mas... aí não tens que perder as tribeiras e não ser expulso. Pronto, acabou por ser expulso, a equipa ficou reduzida a 10 e não mudou grande coisa. O Paris Saint-Germain continua a dominar esse jogo sem problemas, mas sem conseguir marcar. A pontinha de sorte que o Paris Saint-Germain tem desde o jogo frente ao City, foi em janeiro, acabou por faltar a esta equipa ontem, no fundo.
Posso, nesse caso, culpar o treinador, o Henrique? Por apostar sempre, como tu disseste há pouco, sempre do mesmo 11.
Sim, mas tu tens também que ter uma equipa titular, tens de ter um 11 base para a tua equipa. Acho que é essencial. Chega um momento, tu tens que contar com os melhores jogadores e com a tua melhor estratégia. E era essa a melhor estratégia, no fundo, para o Paris Saint-Germain. Ele não tem muitas alternativas, acho eu, muitas alternativas no seu jogo. Tem aquele 11, 12, 13 jogadores que são fortes, já estão habituados a jogar entre eles, mas a partir daí, quando as coisas não correm bem, é muito complicado mudar a estratégia. Viu-se frente ao Botafogo. Eles, é preciso lembrar que a segunda derrota do Paris Saint-Germain neste Mundial de Clubes, já houve uma durante a fase de grupos, 1-0 frente ao Botafogo, que também conseguiu controlar bem o meio campo e as aulas, e a partir daí falta inspiração, falta aquele jogador que muitas vezes dizemos, aquela estrela que não foi preciso para vencer a Liga dos Campeões, mas que nesse tipo de jogos fechados tens necessidade de ter um jogador desses. E o Paris Saint-Germain, mesmo se o Dembélé é um potencial, um possível bola de ouro, um Hakimi também, porque não um Nuno Mendes, mas nestes jogos assim complicados, não os viste.
Podemos dizer que, por exemplo, o Chelsea em relação ao jogo do Benfica jogou com 3 centrais e contra ontem o Paris Saint-Germain o Chelsea jogou com 4 centrais. É caso para dizer, o Chelsea sabe mudar o jogo. 4 defesas.
Também é mais fácil fazer isso quando tens 80 jogadores sob contrato.
E o Paris também deve os ter,
é muito mais fácil. Não, o Paris não tem tantos. O Paris de alto nível não tem tantos. Nós estamos a falar aqui do Chelsea, que tem jogadores que valem todos à volta de 80 a 100 milhões de euros. E tem 50 jogadores assim. Tu tens um jogador que nem estava, o que me recordo assim, nem estava no banco, que é o ucraniano Mudrik, que vale 100 milhões de euros e que o Chelsea já não quer dele. Tens um João Félix, também não foi convocado. E o João Félix também custou o quê? Uns 60 milhões de euros. E portanto já é a 15ª transferência do João Neves, do João Félix. Mostra aí que eles têm um potencial financeiro que é enorme. O Chelsea tem um banco enorme. Ontem estava no banco, não sei para aqueles que tiveram a ver as imagens, o Dário Essugu, o português, formado no Sporting, que passou pelo Las Palmas, comprado pelo Chelsea. Nem estava na folha do jogo. Sim. E portanto estava lá no banco. Eles tinham 4 guarda-redes. 4 guarda-redes foram receber uma medalha de vencedores do Campeonato do Mundo. É uma equipa que, em termos de banco, é impressionante. E o Chelsea, até agora, não tem ganho muitos mais títulos, por uma razão simples, é que justamente há muitos jogadores, são 80, 60, 70 jogadores que podem potencialmente ser titulares nesta equipa. E tem que ser gerido pelo Enzo Maresca, que até que enfim, sensivelmente a partir de janeiro, conseguiu encontrar a boa fórmula. E neste momento, lembramos que eles ganharam a Liga Conferência. Ok, é apenas a Liga Conferência, mas ganharam todos os jogos. É importante dizê-lo.
Não, perderam com o Legia, Marco.
Sim, mas em termos de eliminatória ganharam os 6 jogos da fase de grupos e depois conseguiram passar facilmente todas as rondas. Quando eles perdem contra o Legia, tinham vencido na Polónia, acho que era 3 ou 4-1. E depois em casa também perderam apenas por um golo de diferença. Exato. Então já tinham um jogo completamente controlado e com a equipa B. Na Liga Conferência jogava, entre aspas, uma equipa B do Chelsea. Só para verem o leque de jogadores. E que valem dinheiro, muitos milhões, no fundo podia ser titulares em qualquer equipa. Estes jogadores, e até no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, se tinha os meios do Chelsea, certamente que ia buscar alguns destes jogadores.
Marco, gostava também de falar contigo sobre, quer dizer, já vamos falar ainda sobre em termos organizativos, mas para já, Pedro, sobre os portugueses ontem que estiveram na final, assim algum que te encheu o olho? Pedro Neto, talvez, não? O Vitinha, o João Neves, que puxou os cabelos ao Cucureira, não.
Acho que essa foi a imagem da final, mesmo assim. Não, houve duas imagens na final. Sem falar do pouco de educação que teve Luís Henrique, mesmo assim, na final, em que agarra pela garganta o brasileiro João Pedro. Acho que não se vê muitos treinadores a fazer isso, e mesmo outros que foram criticados, como o Mourinho, eu não me recordo que o Mourinho tenha feito isso com jogadores.
Sim, puxou-lhe o nariz.
Mas foi o treinador adversário.
O treinador.
Puxou o nariz do treinador adversário, sim, não de um jogador. E podemos voltar sobre esse tema mais tarde, mas o Luís Henrique, é importante que haja alguma coisa contra ele, porque eu relembro que o Paulo Fonseca foi suspenso 9 meses. 9 meses. Não bateu em ninguém. Aproximou a cabeça, encostou a cabeça ao árbitro. Ok, tinha que ser punido. Mas eu acho que as pessoas estão a ser muito permissivas em relação ao Luís Henrique, que um treinador que vai bater num jogador, acho isso inadmissível. Mas a outra imagem, sim, é o João Neves, que puxou os cabelos do Cucurella, até é engraçado, mesmo se no fundo custa um cartão vermelho e uma falta completamente inútil e que não serviu para nada. Em relação aos portugueses...
E o Pedro Neto?
Que, não houve assim... Sim, o Pedro Neto foi útil na equipa, mas também não encheu os olhos de ninguém durante a partida. Mas sim, obviamente que foi um bom jogo da parte do Pedro Neto, em relação aos parisienses. Eu acho que eles jogaram mais ou menos ao nível deles, quem vai ter mais dificuldades e quem acho que vai acabar por sair, sinceramente, é o Gonçalo Ramos.
Gonçalo Ramos que falhou lá um gol.
Não ouvi.
O Gonçalo Ramos que falhou, no fundo, um gol, se eu não estou em erro.
Sim. No fim do jogo, eram para aí os 80 minutos, acho eu, não era mais ou menos? Em que ele está sozinho e consegue rematar ao lado.
É.
Esse tipo de golos o Luís Henrique não vai perdoar. É esse o problema, não vai perdoar. Ele que já não é um grande fã dos números 9, dos pontas de lança, ainda por cima o Gonçalo Ramos falha esse tipo de golos. Não, acho que vai ser complicado para o Gonçalo Ramos ficar nesta equipa do Paris Saint-Germain, ou se ficar, vai ser como a temporada passada, vai acabar por estar sempre no banco, e não sei se vai ficar satisfeito com esse tipo de situações, porque até agora, isto é muito bonito, toda a gente é uma família, e conseguiram ganhar a Liga dos Campeões, mas agora cada um tem um estatuto, cada um ganhou a Liga dos Campeões, agora são todos campeões europeus, e vê-se até o próprio Beraldo, foi uma notícia que saiu logo após a final, Lucas Beraldo quer ser titular numa equipa. Mas ele não tem nível para ser titular no Paris Saint-Germain. Mas ele quer ser titular, quer jogar, quer depois ser, por exemplo, importante para a seleção brasileira. E é o que vai acontecer com muitos jogadores. Um jogador que até agora não dizia nada, mas, por exemplo, o sul-coreano, Kong In Lee, talvez vai chegar um momento em que vai dizer, pá, estou farto também de ficar no banco. Porque uma temporada assim, nesse sistema do Luís Henrique, funciona. E funciona com vários treinadores. Mas duas, eu não acredito que duas funcionem. Talvez estou errado e vão conseguir um segundo ano extraordinário, mas não me parece.
Marco, agora vamos avançar, vamos falar em termos organizativos. O que é que te pareceu, por exemplo, esta final com música americana? O que é que te pareceu? Era quase ali o final do futebol americano lá.
Super Bowl.
Não, Super Bowl, não. Eu não acredito que seja um show à americana. É um show à FIFA. É preciso lembrar que nos mundiais das seleções há uma cerimónia de abertura, há uma cerimónia de encerramento. Só foi a lógica, basicamente, do que tivemos até agora. Tem sempre os cantores famosos que vêm para a cerimónia de abertura do Mundial e temos também os famosos cantores e etc. que vêm para encerrar. Eu não vi nada de fora do normal do que não faz já a FIFA com as seleções. Só que agora eram para clubes, não eram para seleções. Um show normalíssimo, nem muito à americana, porque a americana ainda mais show do que se deu neste Mundial de Clubes, mas também é um preparativo, é certo, para o próximo Mundial. Lembramos que o próximo Mundial vai ser nos Estados Unidos, para as seleções desta vez, e eu fico um bocadinho preocupado, mesmo assim em termos de organização, como falaste da organização, esses jogos que podem parar a qualquer momento. Mas como é que vai ser durante os jogos da seleção? Se isso tem que acontecer, como é que vai ser ter que parar um jogo durante 2 ou 3 horas? Eu não percebo se foram medidas extremas porque era o Mundial dos Clubes ou se são medidas que também vão ser iguaizinhas para as seleções. E aí como é que vai ser? Como é que poderá haver um equilíbrio? Se, por exemplo, Portugal começa um jogo e só o termina 5 horas depois, em relação ao descanso, em relação aos adversários.
E aos próprios jornalistas também, não é?
Exato, para encerrar um jornal, por exemplo, tens que entregar o teu artigo às 2 da tarde e depois só às 7 é que acaba o jogo, o jornal já está fechado. Como é que vai ser esse tipo de trabalho? Os comentadores, para certos sites, ou por certo canal de televisivos, como é que vai ser? Por exemplo, a RTP, para citar talvez aqueles que vão ter os direitos, o RTP, o SIC ou a TVI, vão ter os direitos, como é que vai ser? Vão começar o jogo do Portugal às 2 e depois vão ficar em direto durante 5 horas?
Sim, mas agora também já estás a antecipar um bocado a coisa.
Não, mas estamos a falar da organização e eu acho que nesse aspecto foi muito péssimo. Eu acho que o jogo não tem que começar se há previsões de tempestades, de chuva, de demasiado sol. O jogo não tem que começar, tem que ser adiado. Como eu acho que foi um erro tremendo que eles fizeram no Mundial dos Clubes, de começar a iniciar os jogos e depois deixar um intervalo de 3 horas. Quanto é que foi o Benfica? Acho que o Benfica foi 2 horas, não é? Contra
sim,
o Chelsea.
Horas, sim,
depois
jogar
5 minutos. Sim. Afinal foi mais de 5 minutos depois, porque o Benfica nesse tempo conseguiu empatar e levar ao prolongamento. Mas eu acho que essa parte organizativa foi muito complicada. E também os estádios, muitos deles vazios, quando não eram clubes latinos, sobretudo portugueses ou da América do Sul. Havia jogos que estavam completamente vazios. Um Bayern Munique frente a um Auckland da Nova Zelândia. Quer dizer, ainda por cima são estádios XXL nos Estados Unidos. São estádios que têm 80 mil lugares.
Sim.
E depois tens 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Não sei como é que vai ser durante esse Mundial.
Muito bem, Marco, vamos avançar. Mais alguma nota final, só para fecharmos esta questão do Mundial?
Eu acho que, do ponto de vista português, foi um bom Mundial em termos económicos, mas as equipas portuguesas, se conseguirem novamente apurar-se, porque cuidado, já estiveram lá devido ao ranking da UEFA e devido ao facto de apenas dois clubes por país serem autorizados a irem a esse Mundial. O Brasil teve 4, porque os 4 últimos vencedores da Libertadores eram brasileiros. Senão, o máximo são 2 clubes. Mas se as regras mudassem, se para o próximo Mundial a FIFA muda essas regras, poderemos não ter nenhum clube português. Porque lembro que clubes como o Liverpool, como o Barcelona e clubes italianos também conhecidos, o Juventus teve um AC Milan, por exemplo, não estiveram.
O Nápoles,
que é o campeão,
sim,
em título. Então, cuidado se as regras mudam, e se as regras não mudarem, talvez uma outra preparação para estas equipas portuguesas, porque ela viu-se que foram sobretudo para ganhar dinheiro e não forçosamente para ganhar os jogos. Acho que ficou um bocadinho um sabor amargo para as equipas portuguesas, que não estavam assim com muita vontade, como alguns clubes, aliás, europeus, de estarem presentes.
Muito bem, Marco, estamos a acabar ainda mais 5 minutinhos. Sobre a atualidade em Portugal nesta altura, Marco, o regresso ao trabalho do Benfica, Sporting e Porto, o que é que podes avançar, o que é que tens chocado, o que é que tens notado neste regresso ao trabalho dos três grandes em Portugal?
Não estou a ouvir nada.
Nada? E agora, estás-me a ouvir ou não?
Sim, agora sim.
Sim. Marco, sobre a atualidade futebolística em Portugal, o regresso ao trabalho dos três grandes, o que é que te apraz dizer sobre Benfica, Porto e Sporting?
Foi sobretudo o regresso do Sporting, que está a marcar um pouco as atenções, não é? O Sporting que regressa sem o Gyökeres, que disse e cumpriu o que é, que não voltava ao Sporting. E acho isso um bocadinho preocupante, porque até agora o Sporting não tinha esse tipo de situações a gerir. Isso eram mais situações que foram vistas tanto no Benfica como no Porto. E quando as pessoas pensam que são imunes a esse tipo de situações, eis que lhes calha na rifa. E foi o que aconteceu ao Sporting. Isto pode provocar muitos, muitos problemas ao Sporting durante a temporada. Porque um jogador rebelde cria outros jogadores rebeldes. Porque se o Gyökeres conseguir sair contra a vontade do clube, não se apresentar, isto vai dar ideias a outros jogadores. Não sei, sem o Gyökeres este Sporting não vai ser igual. E não pensem que um Luís Suárez poderá substituir um Gyökeres. Isso, pelo que eu vi no Marseille, pelo que tenho visto no Almeria, não é um jogador XXL para o Sporting. E na Supertaça lembremos também que vai haver jogadores suspensos. Quando uns pensam que não vai haver suspensões, finalmente caem. Foi suspensão para Mateus Reis e foi também para o Quenda, que não vão estar presentes na Supertaça. Isto começa a acumular muitos problemas, ou muitas problemáticas para o Sporting, que a temporada ainda nem começou.
Marco, só para fechar, uma voltinha pelo Tour de França com a desistência do João Almeida. Pogacar continua a dar nas cartas. O que é que se pode dizer?
Bem, termina-se uma primeira semana que, afinal, não foi uma primeira semana, foram 10 dias seguidos, porque como o 14 de julho é esta segunda-feira, e que a volta à França tem que ser disputada também durante o 14 de julho para festejar a festa nacional, foram 10 dias seguidos. Os corredores começam a estar, sinceramente, cansados. Vê-se hoje o grupeto, que são entre aspas aqueles que vão terminar no último lugar e juntam-se, porque não conseguem estar nas subidas mais complicadas desta primeira etapa de montanha que foi hoje, chegam com mais de 27 minutos de atraso. É enorme para uma primeira etapa em que nem tinha subidas de alta categoria, era apenas de segunda categoria. Então os corredores estão exaustos. Terminamos com uma primeira semana que foi intensa, é verdade, mas que acabou por ser entre dois corredores e continuará, acho eu, até o fim deste tour, entre o Pogacar e o Vingegaard para a vitória final. O Pogacar está na frente, conseguiu ganhar uma certa vantagem no contrarrelógio e vai ser complicado ir apanhá-lo para o Vingegaard. O Pogacar está cada vez mais próximo de uma quarta volta a França, mas é verdade que também perdeu um dos seus colegas de equipa mais importante, que é o João Almeida. O João Almeida, que caiu numa descida, parecia simples, e acabou por causar tantos danos ao João Almeida, que estava a tentar cerrar os dentes para chegar até o dia de descanso, que vai ser amanhã, terça-feira, mas não conseguiu, porque ontem a etapa foi disputada a 50 km por hora. 50 km por hora. É uma média incrível, e foi iniciada por Mathieu Van Der Poel, o franco-neerlandês, que acabou por fugir e colocou o João Almeida numa situação incómoda. Ele que tem uma costela partida e contusões ao nível da coxa. Era demasiado complicado para ele continuar, e para nós portugueses é uma oportunidade a menos de ver um corredor no pódio. Ele estava ainda bem classificado para, por que não, chegar ao pódio. Com a queda e agora com essa desistência, ficamos um pouco mais pobres. Vamos ter que apostar tudo no Nelson Oliveira, que é um corredor que não é trepador, não é um que vai lutar pelo pódio, mas que vai tentar lutar certamente por uma vitória de etapa. O ano passado ele não esteve muito longe. É um corredor que está sobretudo nas fugas, que vai ajudar o líder dele, o Henrique Mas, mas que consegue entrar em fugas e, por que não, vencer até que enfim. Lembro-me que o Nelson Oliveira já ganhou uma etapa na Vuelta, mas ainda não ganhou na Volta à França. Faz-nos falta aí um Rui Costa, que esteve na Volta à Áustria, mas um Rui Costa que já venceu, se eu me recordo bem, 3 etapas na Volta à França.
Marco, muito obrigado. Boas férias para ti, e em setembro cá estaremos, não é? Outra vez.
Exatamente, boas férias para todos, para o Armindo, Manuel, também para o Henrique, que já está de férias, e para toda a gente. Aproveitem destes meses, julho, agosto, para apanharem sol, para descansarem, e voltaremos em setembro para mais polémicas.
Obrigado, Marco, boas férias então, obrigado.
Tribuna Desportiva.
Connosco temos agora o Pedro Peixoto, ele é um dos nossos comentadores, é também treinador de futebol. Pedro, muito boa noite, bem-vindos à tribuna.
Olá, boa noite a todos.
Boa noite, Pedro.
Pedro, o que é que tu viste ontem em relação à final? O Chelsea ganhou 3-0 ao Paris Saint-Germain. Qual é o teu comentário sobre este desfecho do Mundial de Clubes?
Olha, fiquei, não vou dizer que estava à espera, fiquei um bocado surpreendido com o desfecho final, para ser sincero. Eu via mais o PSG, na dinâmica que estava, mas também fiquei surpreendido no derrubar da primeira parte. Pareciam um bocado cansados, mais cansados do que o habitual. Eles têm um jogo que é bastante exigente, acho eu, fisicamente, a nível de pressing e de transição à perto de bola, e achei-os um bocadinho mais com mais fatiga. O pressing estava menos coordenado entre as linhas, e achei que levaram golos em desatenções que não tinha vindo a ver estes últimos tempos, e pensei que, com a confiança que estavam depois de eliminar estas equipas como o Real e o Bayern, ia ser diferente, mas é a realidade. Achei que por um lado foi a realidade do futebol, é assim. Também o que nos faz gostar de futebol é que as coisas nunca estão feitas de avanço, e o Chelsea, como uma equipa jovem, também mostrou o bom futebol.
Pedro, fala-se muito do cansaço dos poucos jogadores que o Luís Henrique
apostou.
No fundo apostou, não é? Para este Mundial, e numa base de 13, 14 jogadores. Também concordas um bocado com isso?
Sim, concordo. Ainda para mais, nós tínhamos feito aí uma emissão, não sei se te recordas, antes do Mundial, tínhamos falado da ideia do Mundial, qual era a ideia, e eu na altura lembro-me que tinha dito, pensei que estas equipas que fizeram épocas longas, pensei que os treinadores iam rodar um bocado mais nesta competição, mas acabei por ficar também surpreendido com isso, que seja o PSG ou outras equipas, ninguém rodou, acabou por ninguém rodar. Eu pensei que na altura tínhamos dito que se calhar era o Porto, o Benfica, ou equipas assim de menor dimensão que iam jogar a competição a fundo, porque precisavam do dinheiro, e é uma competição que dava bastante dinheiro para o clube. O PSG se calhar interessava-se menos, mas não, eu achei que tanto PSG, Chelsea, Real Madrid acabaram todos por quase sempre jogar com a equipa tipo, e,
E achei, eu fiquei um bocado surpreendido a ver os jogos que eles já tinham jogado durante a época. Por exemplo, os nossos portugueses que tinham feito a Liga das Nações e agora a época 2025-26 que está já à porta, pensei que não ia arriscar tanto. Fiquei surpreendido, por exemplo, um Gonçalo Ramos que quase nem jogou. Jogou se calhar ao princípio porque o Dembélé não estava, mas quase nem jogou. O Zaire Emery também, que ainda jogava bastante durante o ano, ainda não era titular, mas que ainda jogava, acabaram só por jogar aqueles que foram obrigados a jogar com os que tinham levado o cartão vermelho nos jogos precedentes.
Tu falaste que as equipas não mudaram, mas assim, repararmos bem, na equipa do Chelsea, por exemplo, mudou e bastante. Em relação ao jogo do Benfica, jogou com 3 centrais, em relação ao jogo de ontem, jogou com 4 centrais, manifestou isso mesmo. Os próprios jogadores da defesa para a frente mudaram quase todos.
O Chelsea?
Sim, o Chelsea.
O Chelsea
apostou muito nestes jogadores todos. Sim, também, em relação aos jogadores, também tem no elenco?
Olha, acredito, estás-me. Eu não tinha visto essa diferença. Eu pensei que, desde não reparei do Benfica para este jogo, e digo-te a verdade, é uma equipa do Chelsea que numa pessoa não tem visto com tanta atenção. Estamos todos mais bloqueados no PSG, no Real, nessas equipas assim. O Chelsea é verdade que é uma equipa jovem, que não tem também, assim, à semelhança do PSG, que não tem aquelas vedetas que já estão, que já têm um estatuto, e se calhar o treinador deu para mudar um bocadinho mais. Agora, ou estava também já a preparar para se encontrar para o ano. O PSG, eu acho que entrou naquilo de bater recordes e marcar a história, e eu acho que foi isso que fez com o Luís Henrique, que não rodou bastante, sabes? Eu acho que acabaram por com esta história de ir buscar uma coisa que nunca foi feita antes, quis jogar com a equipa titular e acabaram, se calhar, foi ontem o jogo que era aquele jogo a mais.
Pedro, em relação ainda a esta equipa do Paris Saint-Germain, falámos há pouco do cansaço. A verdade é que muitos jogadores no Paris Saint-Germain ontem estiveram quase todos, praticamente, abaixo uns furos. Foi mais a estratégia do Chelsea ou foi mesmo cansaço do Paris Saint-Germain? Foi um pouco das duas, se calhar, não é?
Eu acho que foi um pouco das duas. Eu acho que foi um pouco das duas. E eu, sabes, quando começas a meter um gol, dois, três, eles acabaram por sentenciar o jogo bastante cedo. E eu acho que tá tudo. O mental também funciona um bocado assim, quer dizer, se eu acho que o Paris Saint-Germain tivesse ficado no jogo mais tempo, o cansaço também não se tinha notado tanto, não é? Eu acho que com isto de ter levado aqueles golos na primeira parte, assim, um bocado rajada, seguidos, acabou por depois notar ainda mais o cansaço. Eu acho que é um bocado dos dois.
Pedro, agora em termos de globalidade, se tivesses que fazer assim um balanço em termos organizativos e também futebolísticos, o que é que tu poderias dizer sobre este Mundial na globalidade?
Olha, na globalidade, é verdade que houve muita crítica, eu também estava um bocado cético ao princípio da utilidade desta competição, ainda para mais há muitos jogos, também para o espectador que está sempre a ver televisão. Eu achava que se calhar era uma competição a mais, e a nível desses grandes jogadores, a nível de cansaço, vamos ver para o ano o que é que isto vai dar, por exemplo, com uma equipa do PSG, a nível de lesões, etc. Isso ainda ninguém sabe. Vamos ver. Mas a nível de popularidade e também de encaixe financeiro para os clubes, sobretudo de menor dimensão, assim como o Benfica, que acabou por fazer um bom encaixe, acima de tudo, e outros clubes, eu acho que acabou por não ser mal. Se é uma competição todos os 4 anos, eu digo-te a verdade, se vou fazer a análise do global, não foi uma competição que desgostei, até vi bons jogos. É verdade que na fase de classificação de grupos houve alguns jogos um bocado desinteressantes, mas isso também existe nos campeonatos do mundo ou nos europeus, mas depois, quando passou a eliminação direta, eu acho que as equipas jogaram a sério e acabámos até por acaso por ver bons jogos, onde por acaso vive bom futebol. Eu não estava à espera de que fosse assim. Então acho que no global, a nível de termos de jogo, acho que foi bom. A nível de fisicamente e de investimento, mesmo a nível dos jogadores, para a época, a nível dos lesões, olha, isso não sei bem dizer. Agora vamos ver, é a primeira vez que acontece, podemos dar palpites ou estar com cada um com uma análise diferente, mas só o futuro nos dirá.
Pedro, e só mesmo para fechar, e o que é que se pode dizer das equipas portuguesas? Ficaram onde deveriam ter ficado?
As equipas que... Desculpa, não ouvi a pergunta.
Em relação às equipas portuguesas, ficaram num lugar que lhes pertencia, no fundo, neste Mundial?
Sim, no fundo, olha, se vamos ver, olha, o Porto não fez uma boa época, acabou por confirmar, e era um grupo bastante acessível. Eu vi os jogos, pronto, deu-se as lacunas que já se tinha visto no Campeonato Português e também na Europa, na Liga Europa. E o Benfica, olha, acabou... O tal jogo do Chelsea, que eu por acaso até vi, quando foi interrompido e que o Benfica esteve... a perder bem quando estava a perder 1-0, mas quando conseguiu empatar nesse jogo, eu acho que no prolongamento, se o jogador do Benfica não tem feito aquele erro e tem sido expulso, eu acho que o Benfica até tinha tido hipótese de eliminar o Chelsea nesse jogo. Eu achei o Chelsea com um bocado, podia ter ganho 2-3-0, e achei nessa altura o Chelsea em dificuldade mental quando o Benfica ganhou, empatou 1-1. Então eu acho que se calhar nesse jogo, imagina que o Benfica tivesse passado, podia ir um bocadinho mais além, mas eu acho que mesmo assim acaba por ficar num lugar que merece, depois de ter passado o grupo, passou bem por acaso o grupo, num grupo que não era assim também muito fácil, e depois foi eliminado por o Chelsea, também não é nada de desprestigiante, e pronto, acaba por, depois é preciso um bocado de sorte, um bocado mais de talento para ir mais além. Acabaram por, eu acho, os dois ficarem num lugar que merecem, com o talento que têm.
Pedro, em todo caso, muito obrigado por teres passado mais uma vez pela tribuna. Esta era a última de 24-25. Sim. Umas boas férias para ti. E vamos começar, e chateamos depois a partir de setembro.
Sim, olha, então aproveito também para vos desejar umas boas férias a vocês, também aos ouvintes todos, e com cuidado na estrada, não é? Para quem vai com a estrada, na estrada, e depois aproveitar bem as férias, precisamos todos, e depois em setembro nós lá estamos, não é?
Obrigado, Pedro. Grande abraço.
Boas férias, Pedro.
Abraço.
Pedro Peixoto, na nossa companhia, um dos nossos comentadores, também treinador de futebol, no fecho desta primeira hora da Tribuna Desportiva. Fique na nossa companhia. Já voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Rádio Tribuna Desportiva. Bem-vindos à segunda hora da Tribuna Desportiva. Hoje não vamos ficar consigo durante a hora inteira, vamos só ouvir uma entrevista com o David Alves, o organizador da Raia Cup. A entrevista foi do Mathieu Barranger. A Raia Cup é um acontecimento que vai ter lugar pela terceira vez na Beira Baixa, perto do Sabugal. O Mathieu Barranger falou então com o David Alves, organizador. Vamos ouvir.
Nous avons reçu David Alves, président de l'association franco-portugaise CAMEA, qui est venu nous présenter la troisième édition de la Raia Cup. Alors, petite question avant de commencer pour présenter l'événement. La Raia Cup, c'est quoi? Qui organise? Où est-ce que cela se passe? Et quand est-ce que ça se passe?
Donc, en fait, nous organisons cette année la troisième édition de la Raia Cup qui va se dérouler le 8 août 2025. Là, on l'a délocalisé de aller 7-8 km dans une ville qui s'appelle Soito, S-O-I-T-O, qui est très peuplée, c'est une énorme ville, mais toujours dans la même région du Sabugal, qui est la grande ville, et de la région de Guarda.
Et alors, pourquoi ce changement de village? Parce que ça s'est agrandi, parce qu'il y a plus de personnes, plus d'équipes?
Complètement. Ça, c'est une réponse obligatoire. Les infrastructures sont beaucoup plus importantes à Soito. Il y aura beaucoup plus de monde, et donc c'est la troisième édition qu'on a fait. La première édition et la deuxième étaient dans un autre village, et ça s'est tellement bien passé que, évidemment, ils ont tous demandé, renouvelé, à le refaire, et vu les conditions, les infrastructures de cette grande ville, ça va faire venir une quantité de personnes très importante, parce qu'il y a donc 8 villages, il y a une cinquantaine de joueurs de chaque village qui vont s'affronter dans un stade en plein air. Il faut le dire aussi, la Raia Cup, c'est en fait une organisation dans un stade à 5 contre 5, mais en plein air. Ensuite, il y a un autre stade à côté qui est un terrain synthétique, qui lui sera pour un événement dans l'après-midi, parce que nous avons décidé pour la troisième année d'inviter beaucoup de personnalités, d'anciens joueurs, pour qu'ils viennent animer, signer des maillots, faire des belles photos avec les enfants. Il va y avoir une confrontation avec des anciennes gloires du football. Mais surtout, le concept de la Raia Cup était de le faire chaque année dans une dizaine de villages. Mais c'est compliqué. Donc on l'a fait les deux premières années à Val d'Espinhaux. C'est génial. Et donc cette année 2025, c'est à Soito. L'année prochaine, nous avons déjà des sollicitations ailleurs, mais je dois aussi négocier avec Soito s'ils veulent le refaire après en 2026. Mais c'est dans la même région. Voilà, c'est une très belle région. l'idée de la Raya Cup était que chaque village l'organise. Voilà, nous ne sommes que les concepteurs, l'inventeur. D'ailleurs, que je dois dire un mot là-dessus, puisque c'est une idée de mon fils, de ses amis, de la région et de moi-même sur ce nom Raya Cup, parce que nous sommes de Raya de Portugal, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la Raya Cup. Cette idée est née, et ensuite nous avons greffé l'association franco-portugaise CAMEA, que j'aide, que j'accompagne, que je gère, parce qu'évidemment c'est une association qui m'est proche, de famille. Et donc l'association CAMEA organise conjointement avec la Raya Cup cet événement. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté footballistique, oui, amical de la région, amical avec la France, parce que c'est franco-portugais. Beaucoup de gens étaient venus d'ailleurs, de Porto, de Lisbonne ou d'autres régions, de Fondin, de Pouvien, donc c'est pour vous dire l'engouement. Et donc il faut que ça reste quelque chose d'assez sympa, mais toujours sur une finalité, qu'on participe à quelque chose. Les jeunes s'éclatent, ça c'est sûr, ils ont tout le mois d'août, mais il faut qu'il y ait quelque chose, une moralité d'aide, d'entraide à travers l'association CAMEA. Voilà, c'est ça qu'on fait. La première année, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était assez sympa parce que c'était compliqué de les faire venir parce qu'ils sont tous à la plage au mois d'août. Heureusement, quelques amis du football sont venus jouer le jeu, mais c'était très dur de les persuader. Nous sommes très loin ici de Lisbonne et de Porto. Et au mois d'août, c'est dur, mais ça a été plus simple. La deuxième année, l'événement a pris un engouement. Il y a un aspect aussi culturel qu'on essaye de développer dans cette région qui est un peu plus appauvrie que les autres, il faut dire la vérité.
Pour faire étape par étape, donc ça commence de la matinée jusqu'au soir.
Oui, c'est toute la journée. Les matchs commencent sur les coups de 9h30, la réception de tous les villages, de tous les jeunes, les inscriptions qui sont déjà préfaites, on va dire, et ensuite ils s'affrontent petit à petit jusqu'à, grosso modo, 11h30. On a la visite des officiels, du maire de la région, du maire de la ville, de certains invités politiques et les personnalités du foot. Et donc, ils sont invités à, entre guillemets, faire la découpe d'un ruban officiel qui officialise l'amitié de la région et de la Raya Cup, suivi d'un pot, d'un verre, d'un déjeuner dans un salon privatisé. Ça, c'est pour l'événement, c'est pour l'organisation. Mais les jeunes continuent, les villages continuent à s'affronter les uns avec les autres jusqu'à la fin de la journée. C'est toute la journée.
Ok, et en parallèle, il y aura le match avec les anciens joueurs, c'est bien ça?
On va dire en fin d'après-midi pour que tout le monde puisse être présent. Et puis il y a beaucoup d'animations dans la journée aussi, il y a beaucoup d'animations, d'événements dans la journée jusqu'à arriver à leur match à eux. Et en même temps, il y a un match de gala qui est organisé en fin d'après-midi entre les anciennes gloires du football et une équipe, on va dire, de jeunes moins jeunes de la région qui ont hâte de les affronter dans un terrain tout neuf, flambant neuf, synthétique, dans un grand terrain qui est à côté, tout est lié. Ensuite, leur match est fini, les finales sont jouées. Les trophées sont remis, les applaudissements, les remerciements, et après on part à un dîner, et ensuite le soir il y a une fête énorme qui est organisée, parce que c'est le lancement des fêtes de cette ville de Soweto, et ça permet l'ouverture des férias.
Okay.
Et le soir, donc, on est tous invités à une place de taureau et à faire l'ouverture des férias.
Alors vous nous avez dit qu'il y allait y avoir des événements entre le midi et le match de gala avec les anciens joueurs. Qu'est-ce qu'on va avoir alors entre les deux? Je sais que les années précédentes, il y avait des tombolas, il y avait des barbecues. Qu'est-ce qu'on aura?
Manger, boire, ça c'est primordial ici. Donc pour se déjeuner, pour se rafraîchir, grillade de viande, il y a tout ce qu'il faut. Alors l'histoire de la tombola, ça nous prenait beaucoup de temps. On en a ri il y a quelques jours, on a dit voilà, on va mettre en tombola un maillot du PSG, des joueurs signés du PSG, tu vas voir, ça va marcher. Et finalement, j'ai en consultant tout le monde, en disant, on va peut-être consacrer notre énergie à faire une grande fête qui va durer très longtemps, parce que le soir, les jeunes veulent continuer la fête, et le lancement des férias va lancer la fête. Par contre, au niveau des animations, ben le matin, oui, le matin, nous avons un protocole à signer avec Soweto, parce que moi qui ai la chance, bien sûr, d'être administrateur de la CCIFP, qui est la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-portugaise, et le président, lui, est de cette ville. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à faire un protocole, comme nous l'avons fait déjà l'année dernière avec la ville de Sabugal, le même jour de la Raya Cup. Mais ça se passera le matin.
D'accord.
C'est-à-dire que les officiels iront protocoliser ça dans un salon de la mairie, et les jeunes commenceront leur tournoi, et ensuite on les rejoint sur les coups de 11h.
Mais d'ailleurs, est-ce que Amara Simba et Valdo, qui étaient les parrains donc des précédentes éditions, est-ce qu'ils le seront toujours? Est-ce qu'ils seront toujours présents?
Amara voulait carrément et veut venir encore avec d'autres joueurs français ou autres. Valdo, officiellement, le parrain de l'événement. Donc lui est mis en avant parce que c'est le parrain et j'échange avec lui tous les deux jours pour l'organisation de l'événement, la logistique des autres grands joueurs qui seront présents. Ouais.
Ah ben c'est super.
Valdo a voulu... Officiellement officiellement être le parrain parce qu'il est venu l'année dernière. Il est venu à la première édition voir. La deuxième année, il était enchanté en bas. Il est même resté ici d'ailleurs. Et là, cette année, il compte venir, rester un petit peu et faire connaître notre région.
D'ailleurs, ce côté un peu familial, amical que vous instaurez dans la Raya Cup, peut-être nous raconter un peu l'histoire de la Raya Cup.
L'échange qui a 4 ans, 5 ans, tout le Covid a aussi bousillé les relations, les vacances du mois d'août. L'association Caméa a passé son temps à aider les gens en France. Et ensuite, le nom de la Raya Cup est né en disant nous sommes dans une région où nous passons notre temps à faire la fête au mois d'août, à faire les férias. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de greffer un autre événement dans tous ces événements? Donc, le concept est né en disant voilà, le but étant de faire ça dans chaque village d'ici de cette région, de créer une animation footballistique parce que les jeunes en sont tous dingues. Et puis si, moi, David, si je peux, grâce à des réseaux, des amis, des copains, rajouter une petite touche et faire venir un peu de personnalité en tout genre. Voilà un petit peu l'idée qui est née, comment ça s'est fait la Raya Cup. Voilà. Et là, on est en train de comprendre de l'ampleur que ça peut faire dans quelques années si en plus je reçois des dizaines de mails par semaine de des curieux, des demandeurs, comment ils vont venir et donc comment on va faire pour aussi recevoir tout le monde parce qu'on n'a pas de campisme nous ici, il n'y a pas trop ça, donc il va falloir qu'on soit prudent. Mais c'est une région extraordinaire d'engouement où il y a une fraternité entre les franco-portugais qui est assez démesurée, quoi. Les gens en France en ont parlé dans les événements, dans les soirées. Ils sont une dizaine ou une quinzaine de villages ici. Ils se fréquentent déjà en France. Plus donc ici, il y a une vraie amitié, une vraie fraternité d'être de la région, une espèce d'orgueil. Ils sont d'ici. Voilà. Ils sont d'ici avant d'être d'ailleurs. C'est assez hallucinant. Donc la Raya Cup, obligatoirement, c'est une journée assez sympa pour eux. Donc ils vont bien s'amuser. Fête à la fin de la soirée, musique. Plus une corrida la nuit, donc la journée et la nuit va être longue pour tous ces jeunes, et pour les autres aussi d'ailleurs.
Le réveil du lendemain va être compliqué alors, si je comprends bien.
après ils enchaînent sur les autres villages, parce qu'en fait, ici les férias commencent le 3 août, et après tous les jours il y a les fêtes et les férias dans chaque village. Et donc nous on a juste inclus cette idée de la Raya Cup pour faire une journée de plus de fêtes, quoi. Donc on essaye toujours de la caler le premier vendredi, sans compter que ce soit le 1 août pour les gens à arriver. Chaque fois, on l'est dans le premier week-end, voilà, du mois d'août, pour laisser venir le maximum de franco-portugais, ou d'ailleurs, ici, à la région, les gens viennent de Suisse, de Belgique, de Luxembourg, d'Allemagne, un peu partout, tous ses parents et ses enfants qui ont émigré à l'époque.
Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent y aller, est-ce que c'est gratuit comme les années précédentes?
Oui, bien sûr.
Combien vous attendez de monde?
Très belle question. Comme en fait le concept de la Raya Cup est en plein air, les accès sont complètement libres pour venir s'amuser. C'est dans un parc en plein air. Il y a tout un complexe sportif, mais tout est en plein air. Donc on peut s'alimenter toute la journée, mais l'entrée, l'accessibilité est gratuite. Voilà, tout est gratuit. Ça a vraiment été la première des questions, la Raya Cup. On ne souhaite pas du tout vendre des places, de l'accessibilité, des choses comme ça. Même le stade des légendes, on l'appelle comme ça, le match des légendes, est complètement gratuit.
Génial.
On ouvre les portes. Ah oui, les gens viennent, il y a des gradins, ils vont jouer dans un synthétique tout neuf. L'endroit est magnifique et tout le monde peut accéder, voir. Je suis sur place actuellement.
Et d'ailleurs, comment est un peu l'engouement sur place?
Là, les gens sortent de fête de la Saint-Jean. Il y a 3 jours de fête au Stade du Gal. C'est un événement de milliers de personnes et ils m'en ont parlé énormément. On a juste diffusé ici à travers les médias présents, c'est que l'événement sera le 8 août. Donc aujourd'hui, ils sont dans l'interrogation. Donc ça suscite une curiosité.
Ok, alors avant-dernière question, on ne l'a pas précisé, c'était plus au niveau des joueurs et les équipes qui vont y participer. À quel âge la compétition est réservée? Puisque l'année dernière, c'était entre 16 et 23 ans. Est-ce que c'est renouvelé?
C'est renouvelé, comme c'est du foot street, comme on appelle ça, du foot street à 5 contre 5 à chaque fois. Les matchs sont limités de 8 à 12 minutes, un truc comme ça. Je crois que c'est 10 minutes exactement. C'est des jeunes. L'année dernière, les enfants qui avaient 15 ans, ils ont joué. Moi, j'ai dit 16 ans parce que j'avais l'impression que 16 ans, un jeune garçon devient un petit peu un bonhomme. Et moi, c'est pour le côté physique que je voulais faire attention. Je peux pas mettre un enfant qui a 12 ans avec un adulte qui a 18, vous voyez. Faut faire attention à ça. Donc, on avait dit, voilà, on continue la troisième année en gardant cette fourchette de 15 ans à 20 ans, 23, qui représente la majorité des jeunes de la région. Alors les petits m'ont dit, j'aimerais bien avoir une Raya Cup pour les tout petits, Voilà, une idée à mûrir, pourquoi pas. Cette année, ils vont être super contents parce qu'on leur a fait faire des objets de communication, des petits drapeaux, on leur a fait faire plein de petites choses aux enfants, quoi. Donc, il y a des ballons, il va y avoir des ballons pour eux, enfin, des ballons à gonfler. C'est l'animation, va être drôle. Mais c'est vrai que on peut pas faire jouer un enfant qui a 10 ans avec quelqu'un qui a 18, quoi. Ça, c'est pas possible. Au niveau physique, puis c'est pas... Non. Donc une idée à mûrir, voilà.
D'accord.
Une deuxième Raya Cup avec une logistique de personnes qui gèrent les petits. Ouais.
Eh bien, merci David Alves. Je crois qu'on a été plutôt complet sur la Raya Cup. Peut-être si vous voulez ajouter une dernière chose.
Si vous passez dans le coin, si les gens viennent le 8 août passer, voilà, c'est drôle, c'est sympa, c'est surtout l'ambiance et la fraternité des gens. Hein. Voilà, on en a besoin, on a tous besoin.
Merci à vous, David Alves.
Merci, au revoir.
Mathieu Barranger, em entrevista a David Alves, o organizador da Raya Cup, terceira edição, que vai ter lugar no mês de agosto, ficou a saber tudo, que contará também com a presença do Valdo, entre outros jogadores. E nós, Armindo, estamos de saída desta emissão e mais de um ano de emissões, não é?
É verdade, Manuel.
Estás feliz ou não?
Depende porque é que estou feliz, se é para ir de férias, se é por largar a equipa, depende. Para ir de férias estou, para a equipa não, mas é verdade que nós voltaremos daqui a dois mesinhos, mais ou menos.
É isso, mais ou menos. Em setembro estaremos novamente na sua companhia. Obrigado, Armindo, por teres vindo.
Por nada, e para ti boas férias e para toda a equipe.
Boas férias também para ti. Fica então concluída esta emissão da Tribuna. Uma última palavra para os ouvintes, Armindo?
Olha, que passam as boas férias e boa viagem, sobretudo aqueles que vão para Portugal, sobretudo aqueles que vão de carro.
É isso, faço das palavras do Armindo minhas. Boas férias para todos. Eu vou ficar na sua companhia ainda até ao final do mês. Depois também terei as minhas férias.
Mais férias depois, como toda a gente, como eu.
Exatamente. E a Tribuna, em relação à Tribuna, regressará então em setembro. Boas férias para todos e a Tribuna regressa então em setembro.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.